no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Desmatamento cai mais de 50% no Amazonas. Caprichoso e Garantido brigam na justiça contra uso indevido das marcas. PL viabiliza internet em UBS de Santarém. E o FOPA e parceiros fortalecem programa de aquisição de alimentos no Pará.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o desmatamento caiu mais de 55% no primeiro quadrimestre no Amazonas. Os dados sobre essa queda foram apresentados pelo INPE e o Imazon. Acompanhe com Bruno Elander.
Os monitoramentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE e do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia Imazon apontam que o Amazonas teve queda de mais de 55% no desmatamento no primeiro quadrimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. Conforme o INPE, o estado perdeu 116 quilômetros quadrados de vegetação entre janeiro e abril deste ano. No mesmo período do ano passado, os satélites identificaram degradações em 276 quilômetros quadrados. Assim, a diminuição foi de 58%. Por outro lado, o sistema do Imazon captou o desmatamento de 118 quilômetros quadrados do território amazonense nos primeiros 4 meses deste ano. Ao mesmo tempo, o quadrimestre inicial de 2023 teve degradação de 272 quilômetros quadrados. Ou seja, de acordo com o monitoramento do Imazon, a redução foi de 56,6% no período. Ainda conforme o Imazon, no longo prazo, entre agosto de 2022 e abril de 2023, e depois, entre agosto de 2023 e abril de 2024, a redução do desmatamento no Amazonas chega a 60%. A área desmatada caiu de 930 quilômetros quadrados para 375 quilômetros quadrados. No recorte apenas do mês de abril, a queda nos índices também é significativa. De acordo com o INPE, o Amazonas perdeu 89 quilômetros quadrados de vegetação em abril do ano passado e 25 quilômetros quadrados no mesmo mês em 2024. A diminuição foi de 72%. Da mesma forma, o acompanhamento do Imazon detectou a perda de 92 quilômetros quadrados em abril de 2023 e 52 quilômetros quadrados no mesmo mês deste ano. A retração é de 43%. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fórum Permanente de Diálogo formado por órgãos ambientais do Amazonas realiza a primeira reunião. A chamada Comissão Tripartite é composta por servidores públicos das três esferas governamentais e visam discutir as questões ambientais no estado amazonense e no país. Confira com Lies de Costa.
A primeira reunião da Comissão Tripartite do Amazonas, composta por representantes dos órgãos ambientais da União, Estado e Municípios, aconteceu esta semana e teve como objetivo discutir e propor soluções para questões ambientais relevantes para o Estado amazonense. O encontro foi realizado em Manaus, capital do Estado, na sede do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, órgão que, juntamente com o Instituto Chico Mendes Conservação da Biodiversidade e ICMBio, representam a União na comissão. A Comissão Tripartite é um fórum permanente de diálogo e articulação entre as três esferas do governo, visando a integração das políticas públicas e otimização da gestão ambiental no Amazonas. Joel Araújo, superintendente do IBAMA no Amazonas, explica que na primeira reunião foi elaborada a minuta do regimento e o funcionamento interno da comissão, destacando que também foram discutidas algumas prioridades para o Estado, como a prevenção de incidentes ambientais em decorrência da estiagem prevista para o verão deste ano no Amazonas.
Onde foram debatidos o regimento e o funcionamento dessa comissão e também algumas prioridades no Estado, como é o caso da estiagem que se aproxima do verão. E aí a comissão vai estar recebendo o planejamento das três esferas, e o que inclui o planejamento dos municípios para o enfrentamento à estiagem, e também a comissão vai facilitar a realização da 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente nas etapas municipais. Então, Essas foram as deliberações. A comissão tripartite está estabelecida no estado do Amazonas. Então a gente espera poder fortalecer o debate ambiental agora com as três esferas administrativas aliadas num só objetivo.
Outras temáticas como combate ao desmatamento ilegal, prevenção e combate a incêndios florestais, licenciamento ambiental, áreas protegidas, dentre outras, também foram discutidas na primeira reunião da comissão tripartite. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Bombás Caprichoso e Garantido brigam na justiça contra uso indevido de marcas. A reportagem é de Carlos Alexandre.
O advogado Raul Góes Neto fez um alerta preocupante no final da oficina de salvaguarda do Complexo Cultural do Médio Amazonas e de Parintins. Desde 2018, quando os bombás Garantido e Caprichoso foram declarados patrimônio imaterial do Brasil, empresas tentam utilizar a marca dos dois bois mais conhecidos no país em proveito próprio, sem pagar pelo uso da imagem. Empresas nacionais e regionais utilizam como argumento que os bombás são de domínio público. Uma dessas empresas nacionais é a Casas Bahia, que é alvo de uma ação judicial por parte das agremiações. Segundo Raul Góes Neto, outra que tentou usar a imagem de Caprichoso e Garantido foi um banco local, que acabou desistindo após ser advertido pelos bombás.
De utilização da nossa marca, das nossas imagens, para a sua promoção comercial e de marketing, sem qualquer tipo de consulta prévia das agremiações. E eles estão sustentando que eles não têm obrigação nenhuma de pedir essa autorização da gente. Eles estão sustentando que o Bombá não teria o direito de utilizar-se e principalmente ser o curador dessas iconografias da marca do contexto de imagem do boi como um todo. E nós entendemos que isso não é correto, essa interpretação, e estamos discutindo isso no âmbito da justiça amazonense.
Ainda de acordo com Raul Góes Neto, o uso indevido da marca pelas empresas traz uma série de prejuízos não somente aos bombás, que podem perder patrocínio, bem como para o festival e, por consequência, a economia de Parintins, que movimenta mais de 100 milhões por ocasião do festival. De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, PL viabiliza a internet em UBS de Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Não desperdice. Evite consumir além do necessário. Adquira o indispensável em alimentos, objetos, roupas, brinquedos, etc. Rejeite produtos descartáveis como copos, garrafas e etc. Além de poluir e aumentar o volume de lixo, também apresentam o esgotamento dos recursos naturais. Reutilize as sacolas de compras. Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a Operação Resgate em Ananindeua e, na manhã de quarta, a Operação Grupo VIP no Distrito de Mosqueiro. O objetivo foi combater crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil na internet, além do crime de estupro de vulnerável. A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão temporária contra o investigado que mora em Ananindeua. Na ocasião, foram apreendidos um notebook e um celular. Já em Mosqueiro, o alvo foi preso em flagrante por armazenar imagens dos abusos em seu celular. Além além do aparelho, foram apreendidos HDs em sua casa. As investigações são o resultado do trabalho contínuo da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no combate ao abuso sexual infanto-juvenil cometido pela internet. Os investigados responderão pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infanto-juvenil previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além do possível crime de estupro de vulnerável. Informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E projeto que viabiliza a internet nas unidades básicas de saúde de Santarém foi aprovado. A iniciativa promete melhorar a comunicação e o atendimento na saúde pública do município. A reportagem é de Liege Costa.
Foi aprovado recentemente na Câmara Municipal de Santarém um projeto de lei, o PL, que visa solucionar os problemas de comunicação e informação entre as unidades básicas de saúde, as UBSs, e a Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, por meio da implantação de uma rede de conexão de internet simplificada nas UBSs do município. A iniciativa surgiu a partir de visita das unidades de saúde que enfrentam dificuldades na comunicação com a Sensa devido à falta de internet nas UBSs local. Essa carência dificultava principalmente a solicitação de ambulância para casos de urgência e transferência de pacientes para o Hospital Municipal de Santarém, como explica Biga Kalahari, vereador autor do projeto, destacando que todas as unidades das regiões de Rios, Planalto e Zona Urbana do município devem ser beneficiadas pelo PL.
Atualmente, aqui no município, muitas UBSs eles não dispõem dessa conexão de internet, né? Aí, dessa forma, as comunidades distantes das áreas urbanas têm a dificuldade para realizar uma chamada de urgência nos casos em que o paciente necessita de transferência para o Hospital Municipal, né, de Santarém, e do apoio de ambulância ou ambulância. Essa lei, além de garantir a inovação no processo da comunicação, proporciona um atendimento digno, né, e mais eficiente para a população. Nosso projeto busca beneficiar, né, todas as unidades de saúde do município, ou seja, as UBSs das áreas urbanas, Rios e Planaltos, também devem receber o suporte de comunicação via internet, pois as localidades mais distantes são as que mais sofrem, né, com a ausência da comunicação.
A expectativa é que sua implantação seja iniciada o mais breve possível, com a definição das áreas prioritárias para a instalação da internet nas UBSs. Além dos benefícios diretos para a população, a iniciativa também contribui para a inclusão digital das comunidades, promovendo o acesso à informação e à tecnologia para moradores de áreas afastadas do centro urbano. De Santarém, no Pará, Diego Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Edital de matrícula para aprovados da Universidade do Amazonas, Careiro, deve ser divulgado em junho. Em 2025, dois novos cursos serão integrados. Os detalhes com Anderleia Oliveira.
Dois novos cursos devem iniciar no Careiro no próximo semestre, por meio da Universidade do Estado do Amazonas. As áreas designadas para o município foram Gestão Hospitalar e Engenharia Pesqueira. Os aprovados aguardam ansiosos o edital de matrícula, que deve ser publicado no início de junho, explica o gestor do Núcleo de Ensino da Universidade do Estado do Amazonas, José Ramos Lopes.
Provavelmente no dia 3 de junho vai sair o edital para os candidatos, porque é assim, na universidade existe vestibular. Então, após o vestibular, existem os aprovados. Você ainda não se torna ainda aluno da universidade. Por quê? Porque você passou no vestibular, mas tem a recepção de documentos. Na recepção de documentos, aí sim, que eu vou avaliar cada um dos documentos que o candidato me trazer, e de acordo com o grupo que eles foram feitas as inscrições. Então, é assim, nós só podemos dizer que estes aprovados são alunos mesmo após a realização das matrículas.
Sobre as áreas escolhidas para o município, o gestor explica.
Nós temos um curso de gestão hospitalar, que é um curso novo, que a universidade está implantando em 17 municípios do estado do Amazonas. E aqui no município Careiro Castanho foram aprovados 39 candidatos para a gestão hospitalar. E nós temos também a produção pesqueira, que é um curso que nós estamos trazendo para cá, para o município, com o intuito de ajudar os nossos piscicultores, né, os nossos proprietários de piscicultura. Então a universidade trouxe o curso de tecnologia e gestão pesqueira.
Para o próximo ano, duas novas áreas devem ser disponibilizadas, com possibilidade para os cursos de pedagogia e administração. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Congregação de Santa Terezinha se despede de irmã Ludegera. A irmã faleceu nesta terça-feira. Saiba mais com J. Bahia.
A Congregação das Missionárias de Santa Terezinha participou na manhã desta quarta-feira das exéquias da irmã Ludegera Ferreira da Luz, que faleceu aos 75 anos de idade na última terça-feira no Hospital Santo Antônio, no município de Bragança, no Pará. Natural do município paraense São Domingos do Capim, a missionária foi exemplo de profetismo e testemunho de Cristo, vivo e presente na vida das pessoas. Ingressou como postulante em 15 de abril de 1972. Adotou o nome religioso de Irmã Ludegera de Jesus Missionário em 1976, quando fez a profissão dos votos temporários e selou sua congregação eterna em 1981, quando fez a profissão dos votos perpétuos. Em 1975, foi enfermeira no Hospital Santo Antônio, em Bragança, onde fez parte da Pastoral da Saúde. Posteriormente, foi transferida para Brasília, onde trabalhou na creche do Pequeno Polegar. Em 1980, irmã Ludegera realizou no município de Irituia, no Pará, o mais extenso trabalho missionário, prestando auxílio aos doentes, coordenando 19 casulos e dando assistência a 570 crianças, 270 atendidas no Colégio Nossa Senhora da Piedade e 300 crianças em 6 comunidades da zona rural. Foi responsável também pelo movimento jovem, se tornando superiora da comunidade das irmãs em Irituia. A cerimônia fúnebre foi realizada na capela do Instituto Santa Terezinha, onde houve missa de corpo presente, presidida pelo bispo diocesano de Bragança, Dom Raimundo Pocinônio, e concelebrada pelos padres Wagner Maria, diretor-geral da Rede Nazaré de Comunicação, Raimundo Elias e Lucas Nazareno, e a participação de missionárias, parentes e amigos, que deram testemunhos do trabalho missionário desenvolvido pela freira. O sepultamento ocorreu no cemitério Santa Rosa de Lima, no bairro do Alegre, no município de Bragança. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Iniciativa da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA e parceiros têm fortalecido o programa de aquisição de alimentos no Oeste do Pará. Liege Costa traz as informações.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA Campus Santarém, em parceria com o coletivo Puxirum do Tapajós, Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e outros parceiros realizaram as primeiras entregas de alimentos de projetos da região do Baixo Amazonas, no Pará, aprovados na chamada do PAA, operacionalizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, modalidade compra com doação simultânea. Os produtos adquiridos nessa modalidade dos agricultores familiares são doados a pessoas em insegurança alimentar por meio da rede socioassistencial ou equipamentos públicos de segurança alimentar e da rede pública e filantrópica de ensino. O primeiro projeto que começou a entrega dos itens foi da Associação dos Povos Indígenas Trombetas Mapuera, de Oriximiná, como explica Rui Harayama, professor do Instituto de Saúde Coletiva UISCO da UFOPA, destacando que esses alimentos foram entregues para a Associação de Deficientes de Oriximiná, a ADO, que atende cerca de 1.300 pessoas com deficiência e seus familiares.
A primeira entrega que aconteceu na cidade de Oriximiná, ele surge de uma articulação da Universidade Federal do Oeste do Pará, junto com a Associação dos Povos Indígenas Trombetas Mapuera Pítima, que são dos povos indígenas Waiwai e outras etnias que atuam na região do rio Trombetas Mapuera, e foi feito com uma articulação junto a algumas associações da sociedade civil da cidade de Oriximiná. Esse projeto ele surge principalmente como uma forma dos indígenas acessarem esses mercados de compra institucional e também uma forma que a gente pudesse expor os produtos da agricultura indígena que é feita nos territórios de Oriximiná para a própria população de Oriximiná e também articular diferentes associações como a Associação dos Povos Indígenas Trombetas Mapueras junto com a Associação de Deficientes de Oriximiná ADOR, associação que recebe essas primeiras levas de doação da compra institucional do PAA.
Daniele Wagner, professora do Instituto de Biodiversidades e Florestas da UFOPA, fala dos resultados gerados e destaca a importância do projeto em parceria com a universidade.
Os resultados que estão sendo gerados por meio desse trabalho coletivo reafirma a importância da UFOPA na nossa região. Então, esse processo de mobilização, de assessoria, também de pesquisa, vem contribuindo para a gente fomentar o usufruto de políticas públicas pelas comunidades rurais, por povos e populações tradicionais, mas ao mesmo tempo tem nos permitido conhecer um pouco mais de perto e compreender processos de territorialização de políticas públicas.
As entregas dos alimentos devem ser realizadas duas vezes por mês e estão previstas para acontecer até o mês de outubro desse ano. Ela também deve variar em quantidade de acordo com o calendário de produção dos agricultores rurais indígenas. Nas primeiras entregas este mês, foi contabilizada uma tonelada de alimentos distribuídos em banana, castanha do Pará e abacaxi. De Santarém, no Pará, Lias de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Minha reflexão hoje é sobre mudanças climáticas, assunto do momento. Por que será que estamos vendo tantas situações de sofrimento em diversas regiões do mundo? Por exemplo, Roraima, aqui no extremo norte do Brasil, saindo de uma estiagem de seca, queimadas, agora chove. Enquanto isso, na mesma época, do outro lado da Amazônia brasileira, no Acre, enchentes. E, no momento, o estado do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, essa grande enchente que assola todo o estado e que mobiliza todos nós para atos de solidariedade. São fatos que nos sensibilizam com os efeitos, mas a pergunta é: e as causas de tudo isso? Onde está a ação humana nisso tudo? Para melhor compreensão, fiz algumas leituras e encontrei nesse site de educação, mundoeducação.uol.com.br, Geografia, Efeito Estufa, esses seguintes conceitos que agora quero vos falar. Diz o seguinte, abro aspas: mudanças climáticas, como o próprio termo indica, refere-se a mudanças do clima que estão ocorrendo em todo o planeta e que apresentam efeitos que já podem ser vistos em várias de suas partes. Extinção de várias espécies, derretimento das geleiras e aumento do nível do mar são apenas algumas das consequências desse fenômeno, que é importante para a Terra, pois permite que o planeta fique aquecido. Entretanto, a sua intensificação é prejudicial. A comunidade científica relaciona, portanto, o aumento dos gases de efeito estufa ao aumento das temperaturas médias globais. A concentração desses gases impede cada vez mais que o calor irradiado pela superfície seja disperso no ar, no espaço, aumentando a temperatura e reafirmando a questão do aquecimento global. Contudo, é válido ressaltar que essa relação entre efeito estufa e aquecimento global, bem como a existência do aquecimento global, não são unanimidades entre os estudiosos. Muitos pesquisadores desacreditam que a concentração dos gases tenha agravado o aumento das temperaturas no planeta. Para eles, esse aquecimento elevado constitui apenas uma fase de variação da dinâmica climática da Terra. Fecho aspas. Mas vamos refletir melhor. O desmatamento das florestas, as queimadas, o uso exagerado de plásticos e outras ações puramente humanas contribui para o desequilíbrio do nosso planeta, pois na Mãe Natureza tudo está interligado.
cada ser vivo tem sua função na Terra. A respeito das mudanças climáticas e de como estas podem afetar a vida dos seres humanos e outros organismos do planeta, o desafio é: vamos cuidar melhor da nossa casa comum? Pequenos gestos e cobranças de políticas públicas para sobrevivermos e deixar um mundo bom para os que ainda vão vir? Nossas crianças agradecem. Hoje é dia do abraço. Todos os dias deve ter abraço, mas eu envio especialmente a você, ouvinte, o meu caloroso abraço. E tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.967 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Lies de Costa, Carlos Alexandre, J. Bahia, Bruno Lander e Anderleia Oliveira. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.